Venga, Pablo.
Salve, salve, meus queridos ouvintes do Mensagem Cifrada, o seu podcast de análise musical livre, debruçado sobre o rico acervo da música brasileira, ouvindo nas entrelinhas. Aqui quem está falando é o Ivo Neumann, e esse é o segundo episódio do nosso novíssimo programa, que vai trazer para o seu ouvidinho uma nova perspectiva sobre alguns dos maiores nomes e sobrenomes da música popular brasileira. Já segue a gente lá no Twitter, @mensagemcifrada, no Instagram, @mensagem.cifrada e no Facebook, @cifradamensagem. O duro de achar um bom nome para o seu podcast novo é depois ter que fazer esse malabarismo aí na hora de criar os nomes de usuários nas redes sociais. Mas enfim, voltando. No episódio de hoje do Mensagem Cifrada, Djavan Caetano Viana. Não existe amor sem medo, boa noite. Depois do nosso episódio piloto sobre a mensagem cifrada na obra da Marisa Monte, eu recebi algumas críticas dizendo que eu tenho a mente poluída, que eu vejo droga onde não tem, que tudo eu acho que é sobre droga. Então já vou adiantar que as músicas do Djavan não tem nada a ver com droga, né? Apesar daquele verso eterno, açaí, guardiã, zoom de besouro, um imã, tem um quê meio psicodélico, né? Mas, aliás, até o próprio nome do Djavan, né? Ele tem uma origem meio Djavante, eu ia falar. Tem uma origem meio viajante, que é a mãe dele sonhou com um navio, né? Que o nome do navio era Djavan. Ou seja, não era sequer uma palavra e ela achou de bom tom dar o nome de um navio pro filho, né? Ela não sabia que ele se tornaria tão popular. Ou sabia, né? Esse material aqui, ele também não é muito inédito, né? Falar de Djavan não é exatamente uma novidade, a gente tá meio que voltando pros anos 90, anos 2000. Lá em idos, quando o blog começou, tinha um autor aí, um outro blogueiro chamado Walter Carrilho, que ele lançou dois textos aí que eu republiquei no Treta, inclusive, estão no ar até hoje, se você procurar, que é O Homem que Falava Djavanês e O Código Djavan, que é o nome desse episódio extra aqui mesmo, né? Eu tô parafraseando aqui, citando meu querido Walter Carrilho, um escritor maldito aí, também interrompeu a carreira dele, porque ele precisava provavelmente sustentar uma família, não é igual eu, né? Então, tô aqui ainda. Mas o Walter, ele falou algumas coisas e eu gostaria de trazer essas considerações para você, que depois de ouvir o significado secreto das músicas da Marisa Monte, ficou curioso, né, com esses bastidores da MPB aí. E como eu mencionei, né, o Djavan, ele é autor de versos muito misteriosos, né? Ele é o responsável pelo Zoom de Besouro, que é um clássico da literatura brasileira, né? Existem muitas dissertações de mestrado aí, o povo da literatura, das artes, eles ficam nessa discussão, né, o que seria o Zoom de Besouro, como que se interpreta isso, essa metáfora, e eu não vou entrar muito nesse mérito, porque eu acho que a gente tem mais coisas para apreciar aqui do Djavan, não é apenas o açaí, né? Então, por exemplo, na sua canção mais recente, né, um pouco mais recente, chamada Imposto, de 2007, ele mostrou também um lado indignado, né, um lado político, com uma crítica à carga tributária, que era o verso era o seguinte: IPVA, IPTU, CPMF forever. É tanto imposto que eu já nem sei.
IPVA, IPTU, CPMF forever. É tanto imposto que eu já nem sei. ISS, ICMS, PIS e COFINS pra nada. Integração social, aonde só se for no carnaval, eles nem tchum.
Você vê, né? Djavan já tava prevendo Paulo Guedes aí, né? Desde 2007, com a volta da CPMF. E nessa época o pessoal ficou bem... Foi uma época, assim, que eu confesso que era meio moda, né? Criticar a carga tributária. O Gabriel Pensador lançou uma música política de protesto que basicamente era sobre imposto é roubo, né? O Gabriel Pensador, ele flerta, né? Com várias loucuras e insanidades.
Eu pago por tudo isso, imposto sobre serviço, a taxa sobre produto. Eu pago no meu tributo, pago pra andar na rua, pago pra entrar em casa, pago pra não
entrar no SPC e no Serasa. Pago estacionamento, taxa de licenciamento, taxa de funcionamento, liberação e alvará. Passagem, bagagem, pesagem, postagem, imposto sobre importação, exportação, IPTU e IPVA.
Mas enfim, ficou-se uma expectativa que no disco seguinte do Djavan ele pudesse musicar uma medida provisória, né? Fazer uma crítica à cotação do dólar, de repente, já que ele estava indo por essa linha, mas não veio essa promessa aí. A conclusão, né, que a gente pode tirar para fazer uma crítica assim, mais fria, né, não emocionalmente envolvida, é que o Djavan, ele, acima de tudo, ele democratiza o acesso à arte, né? Ele incentiva a qualquer pessoa a ser compositor também. Por exemplo, eu musiquei aqui a minha lista de compras, ficou mais ou menos assim: arroz, ovo e canela, mate e leão, tomate e berinjela, sal e um monte de pão. Eu tô pensando em chamar essa música de Carrefour. Acho que vai bombar nessa linha, né? Se a gente fosse fazer um paralelo aí com um livro do Dan Brown, né, o Código da Vinci, se ele voltasse suas atenções para a arte brasileira, né, para as músicas do Djavan, eu imagino que a gente teria aí o detetive Robert Langdon, né, o Tom Hanks, para quem prefere o Hercule Poirot do Dan Brown, né, porque eu sou mais a gata triste. O Robert Langdon, ele pode decifrar a mentalidade desses gênios renascentistas, né? Todos, o Leonardo da Vinci, o Michelangelo, o Donatello, o Rafael, até do Mestre Splinter, ele pode decifrar essa mensagem subliminar que eles colocavam nas suas obras, mas se pegar esse detetive e abrir a partitura de Pétala, ele ia ficar um pouco preocupado, né? Asa do meu destino, clareza do tino, Pétala... de estrela caindo, bem devagar. Eu acho que ele ia ficar suando frio, não ia saber exatamente por onde começar a fazer esse criptograma aí, né? Se a gente ainda tivesse nessa trama aí, com o detetive investigando esses poetas modernos, poderia haver uma grande sociedade secreta, né, chamada Odara ou Desce, que seria liderada, obviamente, por Caetano Veloso, e formada aí suas fileiras por artistas como Lenine, o Max de Castro, o Otto, né, que são pessoas que têm o costume de assassinar músicas indefesas com aliterações e metáforas metida besta, né? Com o objetivo de espalhar o caos e letras sem sentido. Não sei se é esse o objetivo, eu tô imaginando. A sociedade secreta, né, ela teria se inspirado no grande Djavan, que eu acho que é o maior expoente de todos, para criar esse gênero musical em que a pretensão e o uso aleatório de palavras supostamente exóticas tem mais valor do que a poesia honesta. Então você cria um novo nível, né? Um novo patamar de sofisticação literária. Só que para decifrar esse mistério não ia ser moleza para Tom Hanks, não. Para desmantelar essa organização super secreta, Odara Odesse, o Robert Langdon precisaria enfrentar grandes provações, como o disco novo do Gilberto Gil, uma resenha de vinhos feita pelo Ed Motta, uma entrevista com a Mauri Júnior e, no final, enfrentar o grande chefão, que é a implacável guarda-costas do Caetano, que é a Paulinha, né? Então, já viu que não vai ser moleza pro Tom Hanks. De toda forma, isso é uma análise que acho que nem cabe mais nos dias de hoje, né? Falar esse tipo de coisa do Djavan é uma especulação aí de décadas passadas, né? O fato mesmo é que já está comprovado que algumas das poesias do Djavan, né, a maioria, mas eu acredito que pelo menos algumas, elas possuem uma explicação plausível, né, uma interpretação razoável. Eu diria até uma intenção clara, né, como a música Si, que trata claramente de um convite ou um convencimento, né, se você pensar como argumentações, para o ato do sexo anal. Então, a gente vai analisar aqui agora a letra de Si, que é aquilo, né? Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Quer saber? Quando é assim, deixa vir do coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão do não. Soltar essa louca, arder de paixão. Não há como doer para decidir, só dizer sim ou não, mas você adora um si. É isso, né, gente? Eu acho que, como eu recitei aí a música, ao invés de você seguir naquele ritmo automático do karaokê, apesar da trilha sonora que talvez te induza a fazer isso, mas acho que deu para você fazer uma leitura diferente, né, agora com os olhos bem abertos, sobre essa poesia do jovem navio, né, o Djavan. E ele não tem muito o que dizer, que ela é quase literal, né? É vamos ou não, rola ou não rola, né? É igual uma vez que eu fui aprender como é que se fazia abordagens, né? As mulheres, quando eu cheguei na adolescência, e o meu professor ensinou, né? Ele chegou pra gatinha e falou, e aí, gata, já é ou já era? E ela falou, já é. Então eu achei que realmente tudo isso tá envolvido aí na letra de si. É, e aí vem o refrão, né? Eu levo a sério, mas você disfarça. Um dos dois, né, tem esse tema realmente, tem como objetivo aí, né? Você me diz a beça e eu nessa de horror, e me remete ao frio que vem lá do sul, insiste em 0-0 e eu quero 1-1. Esse 1-1 aí ainda abre mais interpretações que você pode pensar que, na verdade, o rapaz também quer ser penetrado. Hoje em dia tá tudo certo, né? Djavan é vanguarda, muito à frente do seu tempo. Sei lá o que te dá, não quer meu calor, São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Uma grande hipérbole, né, religiosa até. Mais fácil aprender japonês em braille, outra hipérbole. Mas você pode pensar, né, que o japonês parece muito com as pregas de um cu em braille, então fica tudo pro sentido do tato, né, também participar aí dessa brincadeira. Do que você decidir se dá ou não. E aí no final, esse último verso, tem até o chulo presente, né? Pra não deixar dúvidas, o Djavan quer saber se dá ou desce. E aí, assim, eu fui até procurar, né? Pra ver se eu tava louco, porque isso pra mim é pleno, tá fácil de entender, não sei, ninguém nem me contou isso. Na verdade, eu ouvi essa música no Djavan ao vivo, volume 2, foi lançada aí nos anos 90, então... Eu acho que essa música é sobre isso, mas a gente também pode falar de outras músicas do Djavan, né? Porque exatamente a mesma metáfora, quer dizer, uma metáfora sexual, né? Acontece na música Oceano, que é um dos maiores hits aí do cantor. Você deságua em mim e eu oceano, esqueço que amar é quase uma dor. Os versos aí dessa música fazem referência ao sexo, obviamente, né? E a desembocadura do rio no oceano nos remete à ejaculação, é claro. Na sequência, ele ainda faz o lembrete, né, de que o sexo pode trazer certa dor física, né? É sempre bom falar, né, para não ter aquela hesitação lá do si, a pessoa pelo menos já vai sabendo. Na sequência, aí, avançando no nosso estudo, a gente também pode analisar a música Flor de Lis, né, um dos primeiros sucessos do Djavan. Ele já relata um caso de uma broxada, né? O meu jardim da vida ressecou, morreu, do pé que brotou Maria nem Margarida nasceu. É dali, daquele mato não sai coelho. É uma metáfora também muito sexual, obviamente. E acho que por isso tudo que a gente pode afirmar, sem medo de errar, que se... É sobre sexo anal, né? Que o código de Djavan, ele não é sobre droga, ele é sobre sexo. Então, acho que ficou claro aí pra vocês. Eu posso voltar a qualquer momento com mais provas.
Eu gosto muito disso também, porque as letras, elas produzem dúvidas, às vezes, um entendimento imediato, uma coisa que você não entende agora, mas como a música continua aí, vigindo... Ele vai entender 5 anos depois. Isso eu acho bacana.
Talvez por estar numa fase mais adolescente, aquele negócio dos hormônios.
Negócio dos hormônios agora.
Você imagina, né? Pô, se dá, né? Você não joga com a parte romântica, né? Você acaba jogando com uma parte um pouco mais sexual da coisa.
Agora, qual é a conotação dessa?
É exatamente isso. Que eu acho que agora ele já sabe. Ele tá com 20 anos, ele descobriu, né? Porque dada a indecisão dela... E eu falo, é mais fácil aprender japonês em braille. Você já imaginou você aprender japonês em braille do que você decidir se dá ou não, né? Ele já sabe o que quer dizer. Com 20 anos, se ele não souber, é querido. Então, fala aí.
Mas era isso que eu queria argumentar aqui no nosso episódio extra. Ah, assim, e favor não confundir, como eu fiz no episódio passado, né? Eu chamei a música Si de Melô do Sexo Anal, que não é, né? Melô é uma palavra muito forte. E o melô do sexo anal é esse aí que você tá ouvindo.
Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz.
Era muito bom essas piadas de melô, né? Eu gostava muito do melô do absorvente, do Caetano Veloso.
Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar, de um mundo tão distante.
Tinha, seguindo essa linha machista, misógina aí, né? Tinha o melô da menstruação atrasada também. Eu não sei se eu posso falar essas coisas. Bom, como aqui é um ambiente seguro, né? Tem o nós estamos entre nós aqui. Tem o melô do epilético. Saudades, Araqueta.
As pernas desobedecem. Inconscientemente a gente dança.
E esse é pior, né? Eu não vou falar, não. Tá bom, vou falar, é o melô do leproso.
Já não tenho dedos pra contar.
Valeu, galera, é isso. Eu volto com outro tema, sem ser música, nem podcast, nem editorial, nem metalinguagem, no próximo episódio extra. E a gente se vê ainda essa semana lá no feed do Treta Talks ou lá no treta.com.br com o episódio principal. Valeu, é nóis. Ah, tem o outro melô do leproso, né? É tão bom que tem dois. Ai, eu amo Kid Abelha tá sempre aqui com nós. Aliás, Djavan, Kid Abelha, é um bolsonarismo só aqui, as referências culturais dos velhos do treta. Valeu, galera. É nóis.